A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Seja muito bem-vindo à Amazônia Sociedade Anônima.
Hoje, a gente começa uma série de 5 episódios sobre a Amazônia brasileira. Uma região que continua desconhecida da maior parte da população, ainda que os brasileiros comam a carne, usem a eletricidade, vistam o algodão, bebam a água e pisem na madeira vinda de lá. Nós viajamos mais de 10 mil quilômetros por água, terra e ar, para tentar revelar uma sociedade que continua anônima para o Brasil. É impossível dar voz a todos os que lutam pela Amazônia. Aliás, não existe uma Amazônia. São muitas Amazônias. Amazônia Sociedade Anônima. Amazônia S.A. O Amazonas despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia do Atlântico. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Terra de superlativos. A maior biomassa florestal do planeta. A maior concentração de biodiversidade da Terra. Onde mais de 180 línguas nativas são faladas entre 400 bilhões de árvores.
Na Amazônia, convivendo, né, povos indígenas, quilombolas, populações extrativistas, populações ribeirinhas, populações de coleta, enfim, você tem aí um universo absurdamente rico e ainda bastante desconhecido da população brasileira.
É uma enormidade a Amazônia. Hoje representa 61% do total brasileiro. Lá está uma riqueza que nós sequer conhecemos direito. Ela tem que ser ocupada com um modelo sustentável muito sério, muito tranquilo, muito bem feito.
Esse processo não será barato e não será rápido. A gente não tem experiência no Brasil e no resto do mundo de como fazer uma civilização em trópicos úmidos. Gerar conhecimento e tecnologia em floresta tropical é um desafio para a ciência e para a tecnologia.
E a região receberá investimentos em infraestrutura na ordem de 100 bilhões de reais nos próximos 6 anos. Em breve, a Amazônia será o principal produtor brasileiro em minério, energia elétrica, soja, carne e madeira, itens estratégicos para o crescimento da economia do país. São muitos interesses. Sem falar nos 24 milhões de brasileiros que vivem num território que é mais da metade do Brasil. Mas tem um assunto que diz respeito a todos nós. Observando o mapa de furacões do planeta, vemos que nos oceanos próximos à Amazônia, eles não ocorrem. Esse é um dos segredos da floresta amazônica.
A floresta tem um dossel que é rugoso, diferente do oceano que é liso. Liso, o vento que está indo na superfície, ele acelera. Rugoso tem fricção. A fricção da rugosidade gera turbulência na baixa atmosfera que se propaga e freia os ventos. Esse freio, ele é muito importante para dissipar esse excesso de energia em fenômenos como tornados ou como furacões. Isso daí é nível local. No nível mais regional, os alisos fluem junto da superfície. Em cima tem os ventos que vão na direção contrária. Isso daí não deixa organizar os furacões lá no oceano. Então, a floresta, entre tantos serviços, ela ainda é nosso melhor seguro.
A Amazônia é uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais. Em 15 mil anos de ocupação, até 1970, apenas 1% da floresta amazônica havia sido desmatada. Hoje já são 19%.
Existem vários estudos que dizem que se a gente chegar a 40% do desmatamento, a Amazônia começa a perder suas características naturais ou as características de floresta que nós conhecemos tal como está hoje. E a mudança vai ter um forte impacto na economia, na distribuição de água e na produção de alimentos no país inteiro. A Amazônia foi subida de forma gratuita. A retribuição que nós estamos dando para essa floresta não é altura.
Floresta Amazônica existe há milhões de anos. E durante todo esse tempo ocorreram inúmeros cataclismos, como aquecimentos e esfriamentos, o que é natural do metabolismo da Terra. Mas como explicar que a floresta amazônica saiu ilesa dessas mudanças climáticas?
Ela deve ter alguma capacidade inata. Porque se não fosse isso, nós não teríamos hoje a biodiversidade que tem na Amazônia. E aí a explicação era que ela tem alguma capacidade de puxar o ar úmido do oceano para dentro do continente. Essa teoria foi chamada teoria da bomba biótica de umidade, que é uma bomba d'água que está puxando os ventos para dentro e trazer consigo umidade. Então, onde tem floresta chove, não é onde chove tem floresta. Muitos povos nativos, ou seja, culturas tribais, já têm esse conhecimento. Onde tem floresta, tem chuva.
Hawaii é floresta geral. Então, nós estamos dizendo aqui, o nosso território, o território para nós, ela faz parte do, se torna o nosso patrimônio, porque é lá que a gente tira o nosso sustento, né? Na floresta que a gente pratica o nosso neto, é ali que ele, o jovem, também vai conhecer o lugar sagrado, aonde a mãe das caças mora, aonde os espíritos da floresta também encostam. Então, ela é mais do que uma escola. A gente vai cuidar da floresta.
A Amazônia é um berço, é o berço de boa parte dos povos indígenas que ocupam o continente, que ocuparam o continente. Ou seja, boa parte da floresta amazônica é, na verdade, fruto da presença humana, que, longe de destruí-la, ao contrário, ajudou a construí-la, que ajudou a ela ser o que ela é hoje, ou o que ela ainda é hoje. Não sei se a Amazônia é o pulmão do mundo, mas ela certamente é o coração do Brasil.
A floresta tem mais olhos do que folhas, dizem os índios. Cada copa de árvore chega a ter 10 mil espécies de insetos dentro dela. Sem falar nos milhões de espécies de fungos e bactérias.
A tecnologia, a nanotecnologia que opera nos processos da vida é algo quase incompreensível. De tão evoluído, de tão sofisticado, tão eficiente que nós não temos consciência deles.
A tecnologia das árvores é invisível a olho nu. Não sabíamos, até pouquíssimo tempo, que uma árvore é capaz de evaporar mais de 1.000 litros de água por dia na atmosfera. São 20 bilhões de toneladas de água que a Amazônia evapora diariamente. Um rio maior que o próprio rio Amazonas.
Quanta eletricidade eu gastaria para evaporar esses 20 bilhões de toneladas de água? A gente fez o cálculo. E chegamos que a usina de Itaipu, que é a maior do mundo ainda em potência, precisaria funcionar 145 anos na potência máxima para evaporar um dia de água da Amazônia. Isso mostra que as nossas maiores estruturas são microscópicas e patéticas diante da natureza.
As pressões sobre a floresta são muitas. Grandes obras de infraestrutura, pecuária extensiva, agrilagem de terras, a extração ilegal de madeira, a abertura e o asfaltamento de estradas, até assentamentos da reforma agrária são grandes vetores de desmatamento. E vindo do sul, o agronegócio força os limites, ainda que o setor seja dependente do quinto segredo da floresta.
Na zona do Equador, você tem as florestas do mundo. Nos trópicos, você tem os desertos. No entanto, esse que eu chamo de quadrilátero da sorte, que vai de Cuiabá no norte, Buenos Aires no sul, São Paulo no leste e os Andes, a cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está nessa zona de ar seco que desce de Hadley e não é deserto. Por quê? É a floresta amazônica, que produz esse ar super úmido. E o segundo fator é a cordilheira dos Andes, que é uma barreira de 6 mil metros de altura. que é como se fosse uma parede. Aí esse vento úmido bate nessa barreira e vem irrigar essa zona que de outra forma seria deserto.
Esse é um serviço ambiental extremamente estratégico no Brasil. O movimento, o PIB do Brasil depende de uma estabilidade no regime de chuva. Parte dessas chuvas vem da Amazônia. Em contrapartida, a Amazônia é pobre, subdesenvolvida. Então essa contradição é insustentável. Não será mantida a floresta em pé com miséria e subdesenvolvimento. A floresta será mantida em pé se tiver progresso social para, de fato, garantir essa conservação da biodiversidade da Amazônia.
Hoje ninguém defende publicamente o desmatamento da Amazônia. É como defender um crime. Mas como explicar que desmatamos, no último ano, uma área do tamanho de 3 vezes o município de São Paulo? Semana que vem, vamos começar a entender para onde vai toda essa riqueza. Você quer salvar a Amazônia? Começa em casa. Você já deve ter ouvido falar que 80% da madeira tirada da Amazônia fica no Brasil. O problema é que estimativas do Imazon dizem que, em São Paulo, 70% da madeira que chega à cidade é de origem ilegal. O ser humano sempre foi um exterminador de espécies. Na Amazônia, exterminamos o tigre dente de sabre, as preguiças gigantes e tatus do tamanho de um carro. Mas o século XX testemunhou um boom de extermínio de espécies nunca antes visto, em ritmo bem acima dos padrões do planeta. Desde a chegada do homem à Amazônia, 15 mil anos atrás, e mesmo depois de mais de 4 séculos de colonização portuguesa, apenas uma fração ínfima havia sido cortada. Nos últimos 45 anos, desmatamos quase 20% da Amazônia. Historicamente, a política do Brasil foi a de promover o desenvolvimento da Amazônia através da pata do boi. Não que se derrube a árvore apenas para criar boi. Mais do que a madeira e o próprio boi, o que está em jogo é a posse da terra. Não a posse da floresta que está sobre essa terra.
A gente tem ainda quase 1 milhão de quilômetros quadrados, quase 2 vezes Minas Gerais, na Amazônia, de florestas devolutas, terras chamadas terras de ninguém, mas na verdade são do povo brasileiro, que não são ainda assentamentos, não são unidades de conservação, nem terras indígenas. E aí tem conflito.
Tirar a madeira é apenas o primeiro passo para a grilagem. Uma forma de ocupar ilegalmente terras públicas na Amazônia, onde fala mais alto, a lei do mais forte.
Vivo da floresta. Protejo ela de todo jeito. Eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora.
Os lugares mais violentos da Amazônia são os lugares que têm muito desmatamento e, sobretudo, desmatamento de grilagem, prevendo que aquelas terras serão valorizadas.
Todo o processo do Brasil de passagem das terras devolutas, quando passam da coroa para os estados, ele é caótico. Se você pegar Bahia, isso não funcionou direito. Mato Grosso, isso não funcionou direito. O que dirá na Amazônia, né? Onde o estado chega sempre mais tardiamente.
A abertura e o asfaltamento de estradas que cortam a Amazônia seguem a mesma lógica dos últimos 40 anos, onde a floresta é o lugar do atraso.
Você tem um fato sempre presente na Amazônia, que é a falta de planejamento. Então, é uma região que ela simplesmente vai acontecendo. Você abre uma estrada e quando você passa uma estrada no meio da floresta, ela acaba levando consigo os benefícios e todos os problemas que há mais de 50 anos ocorrem lá.
A BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, é um dos epicentros do desmatamento na região, com muita gente de olho na valorização das terras das margens da rodovia, que é uma das principais rotas de escoamento de grãos no país.
lá é a última fronteira agrícola do Brasil, porque o Nordeste, que tinha para mexer, já foi Bahia ali para cima, né? O Mato Grosso, que tinha de roer e fazer soja, já está fazendo. Paraná não tem mais o que mexer. Então, a fronteira agrícola brasileira é ali e é no Amapá.
Grilagem é uma forma de crime, de fato, organizado, porque ela tem origem fora da Amazônia, inclusive. Grupos que estão operando, advogados, isso é um investimento. Quem aparece pode ser meio bronco, mas quem está por trás não é. É algo relativamente sofisticado.
Tinha empresas de desmatamento, a melhor expressão é essa, empresa de desmatamento. E nós começamos a monitorar, né, provas documentais, provas de campo e também interceptação telefônica disso. E o que se viu ali foi uma grande organização criminosa. A organização criminosa tinha corretores em São Paulo, no Paraná, e essas pessoas ofereciam as terras lá para pessoas que queriam investir. Uma área na Amazônia muito mais barata do que uma área no sul-sudeste do país, então isso gera uma expectativa, uma cobiça muito grande.
O primeiro a chegar na floresta é um madeireiro, que garimpa as melhores árvores, as mais valiosas. Dependendo do tamanho da área e da dificuldade de se chegar lá, isso pode demorar anos. Não se desmata tudo de uma vez. Não é produtivo, muito menos seguro.
Ô, Eduardo, escuta. Mano, acabou de entrar 5 viaturas na sua vicinal lá. Bora, filho.
Sempre tem um cabeça, né? São as pessoas que pensam mais na questão da grilagem de terra, que são a especulação fundiária, é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Os trabalhadores praticamente trabalham em situação análoga à escravidão. Ficam em acampamentos ali sem banheiro, sem estrutura nenhuma, e ficam nessa região até terminar o desmatamento.
É, aqui é a terra dos índios. Não pode ter nada aqui dentro. Então, dá essa oportunidade de vocês tirar o que é de vocês, com o resto a gente vai botar fogo.
Tá bom.
E aí a gente vai atrás da máquina.
É só o que? Sim, é só assim. A parte que eu vou levar essas coisas agora.
As madeiras que tem aqui são madeiras assim, de alto valor. Uma árvore de angelim para ele, para o madeireiro, para ele as árvores saem quase de graça. Então, sempre vai ter gente disposta a receber esse dinheiro.
E não podia, a gente sabia, só que nós não temos leitura, a gente tem que sobreviver disso aqui. Mas eu fui contratado pelo dono, né?
Hoje, se a gente não tiver o terceiro ano, a gente não trabalha lugar nenhum. E pra quem estudou até a quinta série igual eu? Vai trabalhar onde? Cuidar nisso aí, ó.
O grileiro, ele precisa sinalizar que ele ocupou aquela área, ele sinaliza com o desmatamento. E depois, ele vai tentar legitimar essa posse ao longo do tempo e revender isso lá na frente e realizar o lucro da grilagem, que é invadir terras públicas, vender madeira, instalar uma pecuária, já com algum grau de legitimidade, e depois vender essa propriedade 5, 10 anos depois.
E documentação lá, como funciona? Tem escritura ou é tudo na base do contrato?
A maioria ainda não é escritura, tem uma sequência de documentos.
Certo.
Tem lá o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, para você poder pôr gado para dentro, para você poder ter livre trânsito de animais e tal. Aí você pode pedir o título da terra, aguardar o tempo que o documento sai.
Em toda a Amazônia, é comum a mesma área ter mais de um dono e o seu documento. São Félix do Xingu, no Pará, tem 100 vezes mais títulos que a extensão do próprio município.
É absolutamente caótico, né? São registros que vão se fazendo uns sobre os outros, sem qualquer controle. Os cartórios, volta e meia, pegam fogo, então os registros anteriores somem. Então, os estados amazônicos, eles sequer têm uma noção precisa de quais sejam, efetivamente, as suas terras devolvidas.
A regra da retirada de madeira na Amazônia é a ilegalidade. O madeireiro entra com a extração ilegal da madeira e os governos locais entram com a documentação para esquentar essa madeira que depois é vendida para o Brasil inteiro e para fora do nosso país e consumida por nós todos, cidadãos comuns.
O pior é o dinheiro jogado fora pelo ralo da ilegalidade. Em 2009, o setor madeireiro na Amazônia empregou apenas 2% da população economicamente ativa da região. No meio do caminho entre as grandes plantações de Mato Grosso e a exportação de soja através do Porto de Santarém, no Pará, Novo Progresso, cidade onde a quadrilha se articulava, sonha com um futuro mais digno. Ainda que, por hora, as ações do Ibama sejam as principais notícias que se tem de lá.
Houve a prisão. Se a prisão dos líderes for mantida, a gente deve ter uma redução significativa do desmatamento em toda a Amazônia, porque realmente parece ser a principal quadrilha de desmatamento já presa na Amazônia, os números indicam. E a gente avançou para investigar todos os crimes financeiros relativos a essa quadrilha. Então, lavagem de dinheiro, falsidade documental, sonegação tributária. E isso eleva em muito a pena daquele criminoso que desmata a Amazônia.
Se quiser garantir uma Amazônia sem desmatamento no futuro, vai ser fundamental destinar todo esse estoque que sobrou de florestas devolutas, de terras devolutas. Em grande parte poderia ser destinado para ser mantido como floresta, principalmente no Pará e no estado do Amazonas. O que tem que evitar é um processo de privatização dessas terras. Então, em tese, você teria 1 milhão de quilômetros quadrados, se fosse privatizado, legalmente poderia se desmatar 200 mil quilômetros quadrados. Ou seja, quase um estado de São Paulo legalmente desmatado. Conservar custa barato, manter o que está em pé é bem mais barato. Faz muito mais sentido.
Respeitar a natureza, explorar nossas florestas com responsabilidade não é um ato de benevolência com as árvores ou com os animais. Mesmo porque eles não dependem de nós para sobreviver. Nós é que dependemos deles para a nossa existência.
Na Amazônia, a regularização fundiária parece ser o primeiro problema a ser resolvido. Madeira e gado apenas custeiam um processo bruto de ocupação da floresta, onde novos valores civilizatórios descartam o que não é mais desejado nessa nova perspectiva. Semana que vem, vamos conhecer a principal fronteira agrícola do Brasil. Na Amazônia, a pecuária tem sido mais um instrumento de expansão da fronteira do que uma atividade econômica em si. Com a chegada do agronegócio e a implantação de assentamentos da reforma agrária, a Amazônia é, hoje, a principal fronteira agrícola do Brasil. Nos últimos 20 anos, a agricultura cresceu tanto na Amazônia que hoje responde por 21% da área plantada do país. Impulsionada pela demanda no mercado internacional, de 2008 até hoje, a agropecuária cresceu 2 vezes mais do que o PIB do Brasil.
O agronegócio é hoje a alavanca do Brasil. Ele representa 1/4 do PIB e o saldo comercial do Brasil hoje só é positivo graças ao agronegócio.
Temos uma das mais desenvolvidas agriculturas do mundo. Um dos poucos setores onde somos competitivos no mercado global.
Nós, da TMG, investimos 70 milhões de reais ano. São muitos agrônomos, muitos esforços, muita dedicação para nós ter esse produto que dá tanto alimento.
A produção agrícola no Mato Grosso é tão imponente que a infraestrutura do país não deu vazão à enorme quantidade de grãos.
Quando se fala em estradas federais, estradas estaduais, infelizmente isso não andou na velocidade nem na quantidade necessária.
A solução foi o próprio setor investir no transporte e infraestrutura, visando uma nova rota de exportação por terras, rios e portos da Amazônia.
Temos aí a expectativa do escoamento pelo norte do país, pelos portos do Pará, via hidroviária, né, que é um grande sonho. Para isso precisamos concluir o asfaltamento da BR-163 até o porto de Miritituba, para que esse grande volume consiga realmente chegar lá a contento. Como se imagina uma agricultura moderna, eficiente, também tem que se imaginar uma infraestrutura compatível com essa modernidade, principalmente com o tamanho dessa agricultura.
Pressionado pelo mercado internacional, o setor abraçou a causa do desmatamento zero com a moratória da soja até 2016. E apesar de ainda ter um passivo ambiental, hoje diz ao mundo que é sustentável.
Como nós chegamos aqui há 30, 40 anos atrás, desmatou-se alguma propriedade 100%. Se não ocupasse, perdia os terrenos, perdia a terra. Hoje, quem desmatou uma propriedade além do permitido, tem que repor. Nós já repusemos as nossas propriedades, já compondo a nossa reserva legal.
Além de principal fronteira agrícola do país, a Amazônia é, historicamente, local de assentamentos da necessária e urgente reforma agrária.
Só na Amazônia, nós estamos falando em torno de 425 mil famílias que estão assentadas em cerca de 3 mil assentamentos de reforma agrária. Desses 3 mil, em torno de 2.700 estão em áreas de floresta.
Às vezes eu digo, mandioca é a mãe da família, né? E se você puder fazer ela no tempo, tudo bem. Se não puder, ela fica ali guardada, o mato cresce e você não tem a precisão. Aí na hora da precisão, você vai lá, socorre nós na hora da nossa necessidade. Nós trabalhamos ainda com a mesma ferramenta e a tecnologia do tempo de Noé, né? Com foice, machado, enxada, né?
A falta de assistência técnica é uma dura realidade em toda a Amazônia. Os assentamentos viram alvo fácil da exploração ilegal de madeira.
Os assentamentos hoje do governo federal, na última investigação feita pelo Ministério Federal, respondiam por um terço do desmatamento na Amazônia. Então é totalmente incongruente você ter o governo federal, por um lado, fiscalizando o desmatamento e, por outro lado, dentro de assentamentos, tendo desmatamento.
Nesse sentido, o INCRA vem trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente e os dados mais recentes demonstram muito claramente que os maiores desmatamentos que acontecem em assentamentos geralmente não são por parte das famílias assentadas, tem um fator externo de pressão na área de reforma agrária e ele é muito concentrado em alguns assentamentos que a gente observa esse comportamento.
Sem assistência técnica de extensão rural é praticamente impossível você falar de uma produção sustentável, falar de assentamentos sustentáveis na Amazônia. A gente tem um portfólio de tecnologia disponível hoje, por exemplo, a gente consegue duplicar a produção desses assentamentos nessas áreas que já foram desmatadas, que hoje estão com baixa produtividade, simplesmente se você fizer um sistema de apropriação tecnológica.
Homens sem terra e terras sem homens. Na Amazônia, mais da metade da área desmatada não é ocupada por gente. É ocupada por boi. Dos 77 milhões de hectares desmatados, mais de 70% é ocupado por uma pecuária extensiva, de baixa produtividade, de alta emissão de gases do efeito estufa e, na maioria dos casos, ilegal. Em 2009, a farra do boi foi revelada pelo Greenpeace.
O que o Greenpeace faz na Amazônia, o nosso trabalho básico na Amazônia é olhar para a floresta, ver o desmatamento acontecendo, verificar o que está causando aquele desmatamento e começar, portanto, uma investigação. Em 2009, nós lançamos um relatório onde a gente identificava muitas propriedades rurais que criavam gado e desmatavam floresta para criar esse gado. Então vendiam o produto dessa sua criação para frigoríficos e esses frigoríficos processavam essa carne e o couro e vendiam para consumidores no mundo inteiro.
Isso gerou uma reação virtuosa de intensificação da pecuária em alguns municípios da Amazônia.
A partir do ano de 2008, quando essa questão do desmatamento se tornou mais importante e mais relevante, nós desenvolvemos um sistema de monitoramento e de apoio ao fornecedor para trabalharmos juntos na pecuária sustentável. No Brasil, a produção de carne bovina é cerca de 10 milhões de toneladas ano, sendo que desse total, cerca de 40% é produzido na Amazônia.
E as ONGs e o setor produtivo era uma briga ferrenha, né? As ONGs acusavam nós que nós éramos bandidos, destruidores e tal. Acontece que nós viemos para cá há 30 anos, né? Há 30 anos nós não tínhamos as informações, nós fazíamos algumas coisas erradas, ou seja, desflorestamento da área de APP, E hoje nós estamos, quem não recuperou e não manteve, estamos recuperando, ou seja, nós estamos de encontro àquilo que é correto e fazendo adequadamente a produtividade nossa.
É uma regra simples e antiga de rodízio de pastos, por vezes consorciado com a soja.
Então, Alta Floresta, por ser uma cidade nova, com mentalidade nova, todas essas informações e tecnologias são altamente e rapidamente assimiladas pelo produtor.
O avanço não é pouco, se pensarmos que com esse processo, mais de 10 municípios saíram da lista negra do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente.
Com vontade, uma política acertada e uma agenda de médio prazo, a gente consegue quadruplicar a produtividade da pecuária, sem nenhuma revolução tecnológica aí.
Estudos recentes mostram que até 2010, 2011, tinha 74 milhões de hectares desmatados na Amazônia, dos quais 5,5% ocupados com agricultura, 60% ocupados com pastagem e o resto totalmente degradado. Só a recuperação dessas áreas, com tecnologias modernas, tipo integração lavoura-pecuária-floresta, a exploração sustentável da floresta, isso bem feito, dá uma recuperação tal que não precisa desmatar nenhum hectare a mais.
Os desafios são enormes para todos. Ainda que a maioria dos alimentos que chega na mesa dos brasileiros venha da agricultura familiar, na Amazônia, onde um município pode ser maior que um país da Europa, a infraestrutura é um problema para grandes e pequenos.
Pequenas produções hoje, a Amazônia recebe às vezes do sul, sudeste, nos supermercados locais, porque você não consegue criar um sistema de logística e de assistência técnica para que esses produtores, pequenos produtores, produzam e abasteçam o mercado local produzindo riqueza.
Mas nós vemos que nós vivemos um novo momento, né? E o momento fundamentalmente que essas áreas reformadas, que foram destinadas para a reforma agrária, elas possam contribuir e muito para o modelo de desenvolvimento que inclua as famílias que estão lá social e economicamente, mas que fundamentalmente consigam conviver com o que nós temos da maior riqueza da Amazônia, né? Que é aquela diversidade ambiental.
Você imagina a força de trabalho que são 400 mil famílias trabalhando, né? Se a gente consegue dar esse aporte tecnológico, você vai ter produção.
O que é uma cadeia produtiva? É a soma de ações e atores que começam todos na prancheta de um cientista, passam pela produção e terminam na compra do supermercado. Então a cadeia produtiva tem que ser entendida como um processo rural e urbano somados. O rural e o urbano são irmãos gêmeos, são siameses. Um não existe sem o outro.
A pressão da atividade agropecuária avança do sul para o norte. O desafio é a floresta deixar de ser vítima do homem para se tornar sua grande parceira. Semana que vem, a última fronteira hidrelétrica do Brasil. A Amazônia é o futuro do Brasil. Ainda que mais da metade da população brasileira nunca tenha posto os pés aqui. Investimentos públicos e privados vão integrar definitivamente a Amazônia à economia do país. Estradas, hidrelétricas e mineração são os principais focos de investimento. Os projetos de mineração são muitos. Nos próximos 6 anos, a região receberá investimentos na ordem de 100 bilhões de reais, que passará a fornecer ao Brasil itens estratégicos para a nossa economia. Água, energia, minério, soja, carne e madeira.
Em contrapartida, a Amazônia é pobre, subdesenvolvida, com cidades precárias, com infraestrutura muito aquém da sua importância estratégica para a economia e para o meio ambiente do Brasil e do mundo. É claro que a Amazônia está num processo de urbanização muito acelerado. A gente já tem 73%, muita gente acredita que a gente vai chegar a 80%, 85% de pessoas realmente morando nas cidades.
Essa contradição faz com que cidades, onde apenas 15% da população tem esgoto, recebam obras de bilhões de reais que impactam definitivamente a vida local.
Quando você pensa, por exemplo, em Altamira, a população quase duplicou e vai tudo sendo feito à medida que a obra é construída, isso com clara lesão. Então a primeira preocupação é das pessoas que vivem na região. Um aumento absurdo dos preços, um aumento dos índices ruins de saúde e de segurança pública.
Essas áreas se transformam em territórios federais, mas quando tem um problema, a polícia que é requisitada é a polícia militar do Estado. O serviço de saúde que tem que atender, que vai ser pressionado, é do Estado. A reprodução do padrão de hidrelétricos que se tem construído na Amazônia, a fazer da mesma forma, eu acho que não é o caminho para nós. Seja hidrelétrica, seja grande mineradora, não dá.
Em Rondônia, as obras de duas usinas hidrelétricas revolvem as águas no Rio Madeira. De um lado, um consórcio brasileiro liderado por Furnas. Do outro, um consórcio liderado pela francesa GDF Suez.
Geral é a terceira maior usina do Brasil, é a 17ª usina do mundo e com certeza é a maior usina em número de turbinas que existe hoje em funcionamento no mundo. E hoje a gente tem em geral potência instalada versus área alagada, a gente está entre as 10 melhores usinas do ponto de vista ambiental no mundo.
Apesar dos esforços para reduzir os impactos, as barragens atingiram a vida dos ribeirinhos e pescadores do Rio Madeira, o maior afluente do Amazonas.
Não se tinha a estrutura e as casas que se tem hoje. Vivia-se em casa mais simples, mas a questão de renda era farta.
O rio se encarregava de adubar e dar a melhor terra que se tinha para plantar.
Se plantava melancia, se plantava macaxeira, milho.
Se não tivesse essa barragem fosse feita, nós tínhamos nosso peixinho para comer, sobreviver a família da gente e para vender.
Então nós fazíamos nossa diária, no mínimo ao dia, de 800 a 700 reais. Peixe nativo, ele não volta mais.
Geral e Santo Antônio é produto disso, de estudos incompletos, de um licenciamento pouco rigoroso, que não pede do empreendedor, né, a cautela e a vigilância necessária e a qualidade necessária desses estudos, e de um judiciário que se assusta sempre com o discurso do apagão, né, com a possibilidade de ficarmos aí sem energia elétrica.
As usinas pagam um volume de royalty muito elevado pela geração de energia. Você paga por usar a água do rio que passa ali. No caso de Geral, nós temos 75 milhões ao ano de royalty a ser distribuído. 45% para o município de Porto Velho, 45% para o Estado, os outros 10% entre União e uma série de outros órgãos públicos. Os custos ambientais de Geral e Santo Antônio devem estar na casa de 2 bilhões e meio de reais, em ações basicamente sociais. Eu acho que o importante é acabar com mitos nessa questão ambiental. Vamos deixar a especialista falar.
Não há dúvida que essas hidrelétricas são importantes para a produção de energia para o desenvolvimento do país. Agora, evidentemente, uma represa na Amazônia produz alterações muito grandes. Interfere na biota aquática, interfere na biota terrestre, interfere também no ciclo hidrossocial. O ciclo hidrossocial é a conexão entre as sociedades locais e regionais e a água.
Para desafiar ainda mais os estudos de impacto ambiental e a REMA, em 2014, o Rio Madeira viveu a maior cheia da sua história. Triângulo, bairro central de Porto Velho, virou terra de ninguém.
O que poderia ter sido feito melhor? Porto Velho teve uma obra do PAC, tá, de colocar esgoto em Porto Velho. Só que ele entrou depois da usina e nunca conseguiu ainda ser implementado. Ou seja, o Estado tem que chegar um pouco antes do início do pico das obras, para dar todo um suporte.
que me causa perplexidade é que a gente, 40 anos depois de experiências com grandes projetos, a gente continua reproduzindo esse tipo de coisa. E aí você termina transformando a área numa área de profunda tensão. Aquilo que a gente no passado sentia, que chegava, tirava a riqueza, não. Agora chega um monstro, desorganiza a vida aqui nossa e sobra o quê?
O que é preocupante é o número de reservatórios que está planejado para a Amazônia. 92 represas como estão sendo planejadas é um número muito excessivo que vai impactar as principais bacias hidrográficas da Amazônia.
A próxima usina a ser leiloada é São Luís do Tapajós, onde um novo conflito se anuncia.
Foi feito um estudo com um antropólogo, o um estudo da terra, né, que fosse para a FUNAI demarcasse essa área para nós. E esse relatório até hoje está no gabinete do presidente da FUNAI. Então, com isso, a gente veio pensando de fazer essa autodemarcação, o que está acontecendo agora. A gente não quer perder a floresta. A gente sabe que a usina, a barragem, ela vai anudar muito a nossa região. Então, nós não aceitamos que o governo fazer essa barragem aqui no São Luís do Tapajós.
A bacia do Rio Tapajós é uma área lindíssima da Amazônia, uma área espetacular de biodiversidade. O governo tem lá projetos, o licenciamento do primeiro aproveitamento está na idade esperando a própria discussão de conflito com as questões indígenas. Tem lá uma disputa, FUNAI conduzindo, etc, etc. E nós, do ponto de vista ambiental, vamos nos manifestar no âmbito do licenciamento enquanto IBAMA. Nós, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, temos que acolher toda a disputa. Então, você precisa arrumar essa visão de território, porque você tem que aprender ou consolidar práticas de políticas públicas e você viabiliza o desenvolvimento sem abrir novas frentes de desmatamento.
Para a Amazônia, resta a obrigação de produzir energia sem ganhar por sua comercialização.
A energia gerada na Amazônia, ela tem, em termos tributários, ela não favorece a Amazônia. O tributo é recolhido no estado que vai consumir energia na Amazônia, que geralmente são estados do centro-sul e do nordeste. Muito pouca da energia é, de fato, consumida na própria Amazônia.
O que tem de remanescente estratégico de potencial hidráulico do Brasil está na Amazônia. Ou nós vamos dispensar isso como sociedade, ou nós vamos aproveitar tudo ou parte de tudo, discutindo as várias maneiras de fazê-lo e as várias maneiras de não fazê-lo. O Brasil tem um grande aprendizado sobre como fazer hidrelétrica e como não fazer hidrelétrica. A Amazônia recepciona isso.
Nós aprendemos a duras penas aqui, com os reservatórios do Sudeste, como não se deve fazer reservatórios em cascata em um rio. Para você ter condições de ter um desenvolvimento que satisfaça as necessidades humanas e produza energia da Amazônia para o país todo, mas com o cuidado necessário para preservar não só trechos de rios, mas inclusive rios inteiros, para que com isso se possa dar condições para que as futuras gerações tenham na Amazônia ainda um processo evolutivo que continue.
E talvez a produção de energia seja, na cesta de solução da Amazônia, um componente importante. Agora, a forma como está sendo feito tira essa possibilidade.
Se diz que era para o bem do Brasil, que era para atender a necessidade do povo brasileiro que precisa de energia. Mas cadê a preocupação com o morador?
A Amazônia continua dando mais para o Brasil do que o Brasil para ela. No século XXI, ainda não percebemos que no casamento entre tradição e tecnologia, o respeito ao passado é o melhor presente para o futuro. Semana que vem, vamos ver que não há nada mais moderno que o conhecimento tradicional, produzido em rede e compartilhado. Nos últimos 10 anos, o Brasil realizou a maior contribuição da história do homem para o controle do aquecimento global. Se somarmos a redução de gases do efeito estufa, gerada por tecnologias limpas, não chega perto do resultado obtido com a redução do desmatamento na Amazônia. Amazônia, reduzimos o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4.500 quilômetros quadrados em 2012. Mas a questão agora é o futuro. A Amazônia não vai ser preservada através do isolamento e da pobreza.
A gente está numa transição, porque o que aconteceu? O desmatamento caiu, quase 80%. E isso fez com que as emissões de gases de efeito estufa da Amazônia e do Brasil caíssem. Mas não houve uma transformação econômica. Então, será importante que a economia melhore para que esse ganho na redução do desmatamento seja sustentável.
E é por isso que o desmatamento voltou a subir nos últimos 2 anos.
2.000 árvores por minuto é o que desmata a Amazônia nos últimos 40 anos, em média. É um holocausto tecnológico, porque cada ser que é destruído lá é uma fonte de tecnologia incompreensível. E a gente transforma em gás. E depois planta pasto ali e pata de boi, para a gente comer carne. Essa é a realidade da floresta amazônica.
Hoje, nossa grande esperança de salvar a imensa floresta está na capacidade das populações tradicionais de entender e defender nosso maior patrimônio.
Tantos projetos que estão vindo para o nosso lado, com isso a gente se preocupa muito. Nós, no Mundurucu, a gente não quer perder a floresta. Os peixes vão perder essas árvores, porque essas árvores vão secar. Então a nossa luta, ela não vai ser fácil para o governo também.
É possível que sejam essas pessoas, esses povos, essas culturas, que sejam, na verdade, o nosso futuro, e não o nosso passado. Que sejam eles que tenham algo a nos ensinar e não nós. Algo a ensinar a eles, como nós nos vangloriamos tão frequentemente.
Para manter a floresta em pé, é preciso desenvolver uma economia de base florestal. Por outro lado, temos que saber usar as terras já desmatadas. A rede de sementes do Xingu, em Mato Grosso, conecta de índios a fazendeiros, tendo comercializado 15 toneladas de sementes em 2013.
Esses coletores, indígenas e não indígenas, começaram a coletar essas sementes, sendo reconhecidos por algo que antes eles não eram reconhecidos, e essas sementes começaram a ir para o plantio dessas áreas, que até então era inimaginável que isso poderia acontecer numa região onde o agronegócio impera.
O interesse para a gente tirar a semente aqui, porque na época nós não tínhamos renda nenhuma aqui, né? Então eu consigo aí tirar aí uma parte da complementação da minha renda na casa, eu junto com a minha família tirando algumas sementes, né? E estou contribuindo com a questão ambiental, né? Que hoje é uma grande porta aí a nível mundial, né?
Se uma espécie da flora amazônica, a seringueira, movimentou a economia brasileira por mais de meio século, o que podemos esperar dessa floresta tão pouco conhecida?
Se na floresta tem 6.500 espécies de árvore, milhões de espécies de insetos, vai saber quanto de micróbio, a gente não tem nem noção, é um cosmos de complexidade. A gente sabe muito pouco ainda. Apesar de ter já esse conhecimento, é nada, é a pontinha do iceberg em relação do que tudo que a gente ainda precisa descobrir de como funciona a floresta.
A região norte inteira, ela possui quase 5 mil doutores. A USP tem quase 8 mil doutores. Uma única instituição do país tem mais doutores de uma região única no planeta. Então a gente precisa melhorar isso. Avançar a ciência aqui na Amazônia e fixar a ciência aqui. E a gente precisa lutar para formar novos mestres, novos doutores comprometidos com a região.
O grande desafio é superar as ações de comando e controle. E além disso, fazer investimentos robustos em desenvolvimento científico e tecnológico que dialogue com o conhecimento tradicional da região. Investimento em produção sustentável para dar escala às iniciativas dispersas que se tem hoje. Incentivo para a restauração florestal e infraestrutura adequada. E a garantia dos direitos territoriais das comunidades, que é um pressuposto básico para esse desenvolvimento sustentável.
O processo da reserva extrativista foi a luta dos ribeirinhos, do Arapiuns e do Tapajós. Ela começou por causa de duas madeireiras que estavam atuando no rio Arapiuns e no rio Tapajós. Uma extração de madeira muito grande, desenfreada, E aí os comunitários começaram a ficar incomodados. A sociedade toda se reuniu para criar a reserva extrativista, que manteria a mata em pé, a floresta. Nós, os agricultores, os ribeirinhos mesmo, lutamos e tivemos o apoio do governo federal. A vitória foi boa, estamos vivendo em paz e tranquilos.
As unidades de conservação da Amazônia foram um dos pilares da política que reduziu o desmatamento da região. As áreas protegidas abrigam biodiversidade e garantem serviços essenciais à humanidade. Água, solos, medicamentos e alimentos.
O Brasil precisa retomar urgentemente a criação de unidades de conservação, a destinação de territórios quilombolas e a demarcação de terras indígenas. Ao destinar essas áreas, se tira elas do mercado e acaba com a expectativa de apropriação indevida que traz o desmatamento.
Na Floresta Nacional do Tapajós, uma iniciativa pioneira começa a transformar as populações tradicionais em protagonistas do progresso social na região.
Tanto é que hoje a gente é chamado de prefeitura aqui do Belo Terra, né, por causa dos benefícios que a gente gera para dentro do município. Era muito diferente se você tivesse uma empresa que só uma pessoa se beneficiasse. Hoje não, a cooperativa é todos os comunitários da UFRONO, na verdade, trabalhando junto, né, em prol de uma única finalidade, né, que é gerar benefícios, gerar renda para as comunidades. Você tem o plano de manejo, que é onde nós estamos hoje, você tem o setor na modelaria, tem o setor no madeireiro, tem todos os seus vertentes são da cooperativa. Esse cliente não conhece a atividade, você vê um monte de madeira empilhada no local, você vai dizer, pô, estou acabando com a Amazônia, né? Que é o que aparece muito nos jornais hoje. Então, na verdade, não é isso. Na verdade, o manejo florestal é um processo bem diferente. Né? É um processo de preparação, na verdade, que gera conhecimento muito para a gente.
Quanto de madeira eles tiram? Para a gente ter um comparativo, são 1.000 hectares por ano, que equivale a 0,2% da área total da unidade de conservação. No ano passado, esse 0,2 movimentou 200 empregos, aproximadamente 6 milhões de reais. E os níveis de proteção, por incrível que pareça, quanto mais nós usamos a unidade, melhor os índices de proteção. Desmatamento zero nos dois últimos anos, isso na região oeste do Pará, à beira da BR-163, é raríssimo. Quanto mais uso lícito do pesquisador, do ribeirinho de forma sustentável, ou o turismo, quanto mais isso está presente, menor o uso ilícito.
Devemos não apenas consolidar esta conquista, mas perseguir a meta de desmatamento zero nos próximos anos.
Fundamental que a gente resolva a equação do desmatamento. Ele é um câncer que ameaça essa possibilidade. Para que a Amazônia seja uma referência de desenvolvimento sustentável, a gente vai precisar de investimentos de longo prazo muito mais robustos. Então, eu acho que é uma agenda para 20 anos. Agenda de combate ao desmatamento, para zerar o desmatamento, é a agenda fundamental aí nos próximos 5 anos.
As pessoas vão entender que a defesa da Amazônia não é só a defesa do ambientalista. É a defesa de uma qualidade de desenvolvimento que a gente quer da nossa sociedade e que todos nós temos responsabilidade sobre isso. E nós temos que fazer uma convergência do qual é o conceito de desmatamento zero. Desmatamento líquido, como é que a gente compensa, qual é o tempo de regeneração e o que a Amazônia já oferece hoje para a gente de regeneração que não é desprezível em termos de território.
Não interessa o adjetivo que você aplica à palavra desmatamento. Interessa que a gente acabe com o desmatamento. E quem vai acabar com o desmatamento não é nem o governo, nem os ambientalistas. Quem vai acabar com o desmatamento na Amazônia são os brasileiros que precisam se mobilizar para defender o que eles têm de mais importante. O maior patrimônio que os brasileiros têm é a Amazônia, é a joia da coroa ambiental do mundo.
O que eu estou propondo é esforço de guerra. Desmatamento zero para anteontem e imediatamente começar a plantar não milhões, bilhões de árvores. Então, eu estou propondo um esforço de guerra, não é guerra contra pessoas, é guerra contra a ignorância.
A Amazônia, maior concentração de biodiversidade do planeta, abriga também uma grande diversidade de etnias e culturas. Povos indígenas, caboclos, seringueiros, ribeirinhos, quilombolas, além de brasileiros, gaúchos, capixabas, mineiros e nordestinos,
que migraram para a região nos últimos 40 anos. E só há uma maneira de garantir um futuro sustentável e próspero para a Amazônia. Reconhecer que há muitas Amazônias, muitos interesses legítimos, e que não haverá futuro para ninguém se a floresta for destruída.
Há 11 anos em seu coração.